Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 30 de janeiro. É o dia em que foi assassinado o líder político e espiritual da independência da Índia, Mohandas Gandhi. Foi em 1948. Hoje, aqui na capital americana, faz frio, 5 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Valarete. Começamos, como sempre, com títulos das notícias internacionais. OMS decide hoje se coronavírus é ameaça mundial. Estados Unidos decidem não retirar as suas forças de África. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Angola toma medidas para impedir a entrada do coronavírus. Mas será isso suficiente?
Todo cidadão que veio da China, seja ele chinês ou não, há 3 semanas atrás, deveria ser identificado e ser submetido à quarentena. O chinês que não foi à China há 3 meses atrás, esse não tem problema nenhum.
Chuvas torrenciais na Huila e Benguela, vamos ter pormenores. Caso de Isabel dos Santos, quais são as consequências?
Resta saber até que ponto é que eles vão gerir politicamente estas conquistas. Ah, mas também uma coisa certa, nunca o país voltará a ser o que foi antes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, deverá decidir hoje se deve declarar a epidemia do coronavírus uma emergência mundial, disse o diretor da organização, Tedros Ghebreyesus. Na semana passada, a organização disse que a epidemia não era ainda uma emergência, mas isso foi antes do número de casos confirmados ter subido para cima de 7 mil, incluindo 1.700 novos casos só ontem. 170 pessoas já morreram. O diretor da OMS disse que 99% dos casos foram registados na China. O secretário de Defesa americano, Mike Esper, disse que os Estados Unidos não vão retirar totalmente as suas forças de África. Esper disse numa conferência de imprensa que o Pentágono está a rever todas as posições das suas tropas, principalmente à luz de desafios de grandes potências e menos da batalha antiterrorista. Isso não significa necessariamente reduções no nível de forças em determinado lugar, disse o secretário de Defesa. A declaração de Esper segue-se a apelos dos presidentes da França e diversos países da África Ocidental para os Estados Unidos não retirarem as suas forças que apoiam tropas francesas e desses países na luta contra extremistas islâmicos. O Senado americano vai hoje ouvir pelo último dia perguntas dirigidas aos advogados de defesa e acusação no julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Caso o Senado, controlado pelos republicanos, rejeite ouvir testemunhas, o julgamento poderá terminar já na próxima semana, quando o Senado votar sobre a impugnação. Na República Democrática do Congo, o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas matou pelo menos 32 pessoas em ataques a aldeias na região de Beni. A região tem sido palco de confrontos violentos e frequentes desde 30 de outubro. 10 pessoas morreram hoje em Idlib, noroeste da Síria, na sequência de bombardeamentos de aviões de combate da Rússia aliado ao regime de Damasco. A Turquia disse hoje que vai tomar medidas adicionais contra os ataques dirigidos nessa zona. A Turquia disse que os ataques violam acordos anteriores alcançados com a Rússia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com essa notícia que está a marcar a atualidade internacional, nomeadamente a epidemia do coronavírus, que está a causar mortes na China e preocupação, se não mesmo algum pânico, em várias partes do mundo. Países tomam medidas para tentar impedir o alastramento do vírus. Cidadãos estrangeiros estão a ser retirados da China, linhas aéreas suspenderam voos de e para esse país. Há muitos cidadãos chineses a viver em Angola e há também angolanos na China. Ontem foi noticiado um suspeita de caso da doença de um cidadão chinês em Luanda. Manuel José.
Até o momento, não há, segundo as autoridades angolanas, nenhum caso confirmado do coronavírus em Angola, nem na comunidade angolana viver na China. A ministra da Saúde tranquilizou a população a manter-se calma, apesar do caso suspeito do cidadão chinês na clínica Girassol, não confirmado como infectado com o coronavírus. De acordo ainda a Silvia Lutukuta, todas as pessoas que tiveram contato com o caso suspeito já estão a fazer exames médicos para despiste da doença. E quanto aos cidadãos angolanos na China, ou a cidadãos chineses que tencionam regressar a Angola, de acordo com Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores, que falava à imprensa à saída da reunião do Conselho de Ministros, garantiu que todos os cidadãos angolanos na China, em número de 300, estão bem e que foram desaconselhados a não proceder à evacuação de nenhum deles antes do período de quarentena, que termina a 7 de fevereiro. Como medida de prevenção, o Estado angolano estabeleceu um plano de contingência para prevenir e controlar eventuais casos. Das medidas constam a instalação de termómetros no aeroporto de Luanda e em todos os postos fronteiriços, por terra e pelo mar. Entretanto, o médico angolano Xavier Jaime diz que todas estas medidas podem não bastar. Para o médico é necessário recuar-se 3 semanas e procurar todas as pessoas que entraram em solo angolano neste período.
Todo cidadão que veio da China, seja ele chinês ou não, há 3 semanas atrás, deveria ser identificado e ser submetido à quarentena. O chinês que não foi à China há 6 meses ou 3 meses atrás, esse não tem problema nenhum. Mas quem esteve lá? Esse chinês. Ou o indivíduo angolano que esteve lá na China para ir comprar quinquilharias, deveria estar submetido à quarentena.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Tem estado a chover torrencialmente em várias zonas de Angola. Isso está a provocar destruição e mesmo mortes causadas por desabamentos de residências, arrastamentos nas águas pluviais e mesmo descargas atmosféricas. As intensas chuvas que caem na província angolana da Huila já provocaram desde outubro do ano passado até à data presente mais de 2 dezenas de vítimas mortais. O Teodoro Albano diz-nos que no Lubango há muitas pessoas em risco.
O administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, veio já alertar que só na capital da província estão mais de 6 mil pessoas a residir em situação de risco. O gestor, que defende uma abordagem diferente da mitigação do problema, entende que o Orçamento Geral do Estado devia prever uma rubrica para acudir às vítimas das calamidades naturais.
Quando há uma calamidade, nós temos que recorrer ao governo provincial para que este, por sua vez, faça chegar a preocupação ao governo central e então serem disponibilizados os recursos. Nós achamos que não é, de facto, uma estratégia sustentável.
Num ano em que os serviços de meteorologia prevêem para a região sul intensas chuvas, o comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, José Catraio, reconhece um quadro difícil da zona que vai exigir atenção do organismo.
Há casas construídas nas linhas de água, por baixo de cabo de alta tensão, junto das estradas, linha férrea, sistemas de para-raio não estão previstos. Há necessidade que se trabalhe bastante nisto para que haja resposta eficaz que faça com que as vidas das pessoas viventes sejam salvas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Em Benguela há também destruição causada pelas chuvas, como nos diz agora o João Marcos.
O ativista Eduardo Ngumbe, líder de uma equipa que faz advocacia social para despertar as autoridades, tem um retrato desolador.
Aqui está um caos total e as viaturas praticamente não passam no asfalto. Estão a passar aí nos lances, nos passeios. As estradas estão cheias de buraco. É o habitual já, que sempre que chove fica tudo inundado. E o administrador, quando cá esteve, prometeu inúmeras coisas, que eram a requalificação das balas e a luta contra o lixo, né? Passados os anos todos que esteve lá, nada do que prometeu cumpriu-se.
Quanto a consequências para as 4 cidades do litoral, o arquiteto Felisberto Amado.
Todo o lixo ir parar à praia, as praias ficarem completamente poluídas, sobretudo com os plásticos, que tem sido a dor de cabeça dos agentes marinhos, né? E depois o paludismo, as células amarelas, consequência da má drenagem. Não fazemos a limpeza nem a manutenção das mesmas, né? E depois, pronto, vamos sempre atrás do prejuízo.
O novo administrador municipal do Lobito, Carlos Vasconcelos, promete atacar problemas como os que foram causados pelas chuvas das últimas horas.
Vamos dedicar o máximo para corresponder à expectativa, nomeadamente as questões das valas do Lobito, as questões do saneamento básico, as questões do jardim, essencialmente a área social.
A Proteção Civil e Bombeiros promete um pronunciamento nas próximas horas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
E agora o grande escândalo de Isabel dos Santos. A companhia angolana Sodiam ainda não comentou a notícia de que a joalheira de Grisgol Gono decretou falência, algo que deverá custar à companhia angolana um prejuízo de 200 milhões de dólares. A Sodiam, recorde-se, entrou com cerca de 80 milhões de dólares numa parceria com o Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos, para adquirir aquela companhia, mas, na verdade, Sindica do Colo não entrou com nenhum dinheiro. Foi tudo da Sodiam. Sodiam teve ainda que pagar juros de 9% por um empréstimo que fez para financiar o negócio, que foi ordenado por um decreto presidencial de Eduardo dos Santos. Quando a Sodiam acabar de pagar os empréstimos, o prejuízo será de mais de 200 milhões. Diamantes foram também alegadamente vendidos a preços abaixo do mercado para a companhia Grisel Gono. Mas se em Angola e muitos países segue com atenção o desenrolar do chamado Luanda Leaks, o Venâncio Rodrigues diz-nos que muitos se preocupam com as consequências económicas e políticas das investigações.
Para o jornalista Lido Manuel, reina muito pessimismo no seio da sociedade angolana quanto aos resultados positivos deste combate do ponto de vista económico e social a curto e médio prazos.
A gente a saber até que ponto é que eles vão gerir politicamente estas conquistas. Há também um sentimento praticamente de desespero das pessoas, já não sabem o que é que isso pode vir a dar. Não há dúvidas, não é, que do ponto de vista o país pode estar a ganhar algum prestígio do ponto de vista internacional, no combate à corrupção, mas do ponto de vista interno e também ainda se prevalece. Não é? Portanto, a ideia que ainda prevalece é que pretende estar-se a combater a corrupção de uma forma seletiva, em que apenas estão selecionados alguns, por outro lado também são questionáveis, mesmo figuras que estão à volta do próprio Presidente da República, que tiveram, portanto, acumuladas contra o regime e com as práticas tanto de corrupção. Mas também uma coisa certa, nunca o país voltará a ser o que foi antes. Seja qual for o desfecho disso, João Lourenço não poderá, portanto, terá que dar continuidade àquilo que ele começou, sob pena de ser trucidado, portanto, pela própria máquina partidária, pelos antigos apoiantes de José Eduardo dos Santos.
O economista Faustino Mumbica considera por seu turno que os procedimentos e as práticas de governação do atual executivo continuam a ser os mesmos do anterior governo, o que, no seu entender, coloca o país diante de um cenário incerto.
É um cenário que eu considero bastante incerto e que, se efetivamente o Estado não muda de práticas, considero que não teremos outro desfecho, senão o agudizar cada vez mais da situação de si dramática da vida dos angolanos. Porque mais do que discutir a titularidade dos bens, eu acho que é muito mais importante ainda ver o quanto esses bens servem os angolanos. No caso particular do que diz respeito a Isabel dos Santos, julgo que a medida tomada, se é aceitável, já não é correto que um empreendimento como o Hotel Victoria Garden, que emprega centenas de angolanos, seja fechado e simplesmente os trabalhadores botados no olho da rua. Os procedimentos que estão sendo adotados põem em causa o crescimento da nossa economia, ao mesmo tempo que também suscitam bastante especulações.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Um caso que, sem dúvida, ainda vai dar muito, muito que falar. Os professores das zonas rurais são verdadeiros heróis angolanos. Quem o diz é o presidente do Sindicato dos Professores, ao falar com o Coque Mukuta sobre como o ano letivo se inicia, com problemas que se arrastam há anos.
Segundo Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, o ano letivo 2020 começa mal.
O excesso de alunos nas salas de aula. Há um decreto presidencial 278/19 de 6 de setembro que considera, a partir deste ano, termos 36 alunos por sala. Eu espero, com linhas, o Ministério da Educação a discutir para, de facto, descomprimir as salas que já vêm sendo aprotadas ao longo dos anos, fundamentalmente no ensino primário, onde temos 80, 100 e tal alunos em sala de aulas, e onde acomodar, não é, novos alunos que entram este ano. Por outro lado, também é a questão das condições de trabalho, que são péssimas condições de indigência, fundamentalmente nas escolas primárias e nas zonas rurais, onde os professores trabalham como que são heróis, podemos assim dizer, o trabalho que os professores fazem. Portanto, vamos começar o ano letivo com os mesmos problemas, o material didático para os alunos, não é? É gratuito no ensino primário e até o primeiro ciclo, mas não existe material, não há manuais escolares.
Coquimucuta, Luanda.
E agora de Luanda vamos para Malanje, onde há críticas ao facto de cidadãos estarem a ser mantidos na prisão para além dos prazos permitidos nas detenções preventivas. Um caso envolve um jovem que alegadamente esteve envolvido num roubo em casa de uma magistrada quando esta se encontrava no local e dormia. Mas há mais, como nos diz o Isaías Soares.
No dia 12 de janeiro de 2019, na via pública nessa cidade, sem qualquer mandado de captura, foi detido preventivamente um cidadão de 22 anos de idade, alegadamente por introdução no interior da residência da referida procuradora do Ministério Público. Domingos Manuel Vemba, pai do jovem detido na cadeia da comarca local, reclama pela estagnação do processo no Tribunal Provincial de Malanje.
Atendendo que ele está sendo culpado de algo que nós sabemos que ele não fez, mas que daquela data até aqui não se transpirou nada. E, no entanto, não há pronúncia nenhuma que agora, depois de 1 ano e 15 dias.
Um escritório de advogados, constituído pela família do detento, interpôs em dezembro do ano passado um habeas corpus ao juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, mas sem qualquer veredito. O jurista Anésio Calucango diz que a ausência de julgamento e condenação em primeira instância beliscam os artigos 39º e 40º da Lei nº 25/15 das medidas cautelares em processo penal.
Acredito que incumbe responsabilidade quer ao digno magistrado do Ministério Público, enquanto representante dos interesses de Estado e defensor da legalidade, lançar a preocupação ao reto ao Tribunal, relativamente a esta questão da prisão preventiva. O Tribunal está claramente a incorrer a inúmeras irregularidades.
Um funcionário bancário, indiciado por crime de roubo doméstico, está encarcerado no estabelecimento prisional de Malanje há mais de 100 dias, com o processo encalhado na Procuradoria-Geral da República. A esposa do cidadão, Eugênia João Luiz, com 3 filhos menores de idade, afirma que a situação social da família é precária, associada à falta de qualquer esclarecimento por parte das autoridades judiciárias, apesar da intervenção de um advogado.
Fez 2 cartas para ver se o acusado respondesse em liberdade, mas não teve êxito.
Sobre este caso, o jurista considera haver igualmente excesso de prisão preventiva.
Há um magistrado que tiver a competência ou a legitimidade de elasticizar esses mesmos prazos da prisão preventiva, deve cristalinamente fundamentar o despacho da manutenção ou da extensão desta mesma prisão preventiva.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita, estamos em onda curta, onda média e também em rádios FM. Estamos na internet, VOA Português, no Facebook também, VOA Português. O nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos ter a oportunidade de discutir o impacto na justiça e política do caso de Isabel dos Santos, do Luanda Leaks. Para discutir isso, vamos ter connosco Agostinho Sicato. Ele é diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos. Amanhã, no Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Angola quer deixar de usar o petróleo como garantia para pagar a dívida que tem com a China. Quem o disse foi o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, quando falava recentemente no Fórum Inglaterra-África. O Manuel José foi ouvir analistas económicos e muitos expressaram dúvidas sobre a possibilidade de Angola poder fazer isso.
O economista Damião Cabulo explicou que quem paga uma dívida só o faz com os meios que tiver à disposição. O especialista pensa que no curto ou médio prazo não vê outras formas de Angola liquidar a sua dívida com a China, sem ser com petróleo.
Por que ele usa petróleo? Porque ele sabe que a única forma de pagamento de dívidas é com base no petróleo. Se ele tivesse, na realidade, liquidez, a possibilidade de Angola pagar isso em cash, não havia necessidade de usar o petróleo. Mas como não se tem, tem mesmo que usar o petróleo. Mas eu não vejo, até que quanto é que Angola não deixar de pagar com petróleo, não vejo essa possibilidade e essa viabilidade.
O consultor em macroeconomia Galvão Branco considera a ideia excelente, mas espera que existam condições para que se torne realidade.
Essa questão de retirar o petróleo faz todo o sentido do ponto de vista do interesse económico. Agora, é preciso que as garantias soberanas funcionem, portanto, existam condições no sentido de que essas garantias sejam aceitas pelos países para ter de mutuar empréstimos. Nós temos tido algum sucesso na demonstração dessa credibilidade através da emissão de eurobonds. Então, temos conseguido, portanto, encontrar mercados em condições que são extremamente do interesse desses mercados, que é a questão da taxa de juros.
Já o especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, diz ter dúvidas desta possibilidade.
Eu acho que Emmanuel Júnior aqui devia se abrir mais para poder esclarecer devidamente a alternativa qual que seria. Eu até agora não estou a ver essa grande possibilidade, portanto, da Angola com a China, cortar o petróleo e substituir por outro produto. Trata também na diversificação, não temos os efeitos previstos, né? E recorrer a Eurobond e outros financiamentos que nós temos para poder efetuar o pagamento, mas para os bancos mundiais e internacionais. O FMI, portanto, exige acompanhamento das operações financeiras para ir à sua contabilidade para poderem contornar a situação.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Laayoune, no Saara Ocidental, controlado por Marrocos, e vamos falar de futebol. Futebol de salão, porque é lá que está a decorrer o Campeonato Africano da Modalidade, e ontem Angola bateu Moçambique 7-4, jogo do Grupo B. Moçambicanos meteram dois golos na própria baliza, não há juízo. Um deles por José da Silva, o Etimane, que contudo se redimiu, porque marcou 3 dos 4 golos da equipa moçambicana. No outro jogo deste grupo, Egito deu cabazada, uma surra enorme à Guiné-Conakry, 9-0. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais. Depois, os finalistas e o vencedor do jogo entre os derrotados das meias-finais qualificam-se para o Campeonato do Mundo a realizar na Lituânia mais tarde este ano. Moçambique e Angola voltam a estar em ação na sexta-feira. Angola tem pela frente o Egito. Vai ser difícil. Moçambique, Guiné-Conakry. Moçambique tem que ganhar. Hoje há jogos do Grupo A. Maurícias com 0 pontos. Defronta a Líbia, também com 0. Guiné Equatorial defronta Marrocos. Ambos têm 3. Ontem em Inglaterra, Liverpool fez aquilo que tem estado a fazer há muitos, muitos jogos. Ganhou 41 jogos sem perder, 15 vitórias consecutivas. Está a ganhar tanto que já deve estar a ficar cansado de ganhar. Ontem foi ao campo do West Ham ganhar por 2-0 e Liverpool tem agora 19 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que ontem perdeu em casa. Foi para a Taça da Liga, a Taça Carabao. Perdeu com o Manchester United por 1-0, mas quem passa à fase seguinte é o City, porque ganhou na primeira mão 3-1. Ténis, campeonato aberto da Austrália, Novak Djokovic qualificou-se para a final ao bater Roger Federer por 3-0, mais fácil do que se previa, 7-6, 6-4, 6-3. Au revoir, Roger, bye-bye. Amanhã, Dominic Thiem da Áustria e Alexander Zverev da Alemanha decidem quem é o outro finalista. Vão poder falar entre si em alemão. Nos femininos já temos finalistas que ninguém previa que chegassem a este ponto. Hoje, a espanhola Garbine Muguruza bateu a romena Simone Halep 2-0. Foi difícil. Parciais de 7-6, 7-5. A outra finalista é também surpresa, é a americana Sofia Kenin, que ontem bateu pela mesma margem e pelos mesmos parciais a australiana Ashley Barty, que entrou como favorita número 1 no ranking do torneio e jogava em casa. Mas ontem foi à vida, 7-6, 6-5. Bye bye, o Ashley. Final dos femininos é no sábado. Aqui Washington, Voz da América, no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, deu-se ontem mais um ataque de forças rebeldes. André Batista.
O ataque de quarta-feira ao posto administrativo de Pilipiza iniciou cerca de 17 horas locais e durou 6 horas, tendo os insurgentes vandalizado também o centro de saúde gerido pela Fundação Aga Khan, o edifício onde funciona o governo e a mesquita local, o que forçou a população a pernotar nas matas. A caminho de Pilipiza, o grupo de insurgentes incendiou quase todas as casas da aldeia de Intuare e, 25 de setembro, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André Batista vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Moçambique, claro está, faz também face a problemas de segurança no centro, mas com outro grupo. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de David Byrne, a falar-nos de um cowboy de escritório, Office Cowboy.
segunda ouvinte, esta é a emissão vespertina da Voz da América. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Estamos já a 30 de janeiro de 2020. Ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, a Organização Mundial da Saúde deverá decidir ainda hoje se deve declarar a epidemia do coronavírus uma emergência mundial, disse o diretor daquela organização, o etíope Tedros Ghebreyesus. E o secretário de Defesa americano, Mike Esper, diz que os Estados Unidos não vão retirar totalmente as suas forças do continente africano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção, Leo Sahilo. E na engenharia do som, o Vasco Valarejo. As notícias com João Sampaio.
A Organização Mundial de Saúde deverá decidir hoje se deve declarar a epidemia do coronavírus uma emergência mundial, disse o diretor da organização, Tedros Ghebreyesus. Na semana passada, a organização disse que a epidemia não era ainda uma emergência mundial, mas isso foi antes do número de casos confirmado ter subido para cima de 7 mil, incluindo 1.700 novos casos só ontem. 170 pessoas já morreram. O diretor da OMS disse que 99% dos casos foram registados na China.
E aqui nos Estados Unidos, o secretário de Defesa, Mike Esper, diz que a América não vai retirar totalmente as suas forças do continente africano. Esper disse numa conferência de imprensa que o Pentágono está a rever todas as posições das suas tropas, principalmente à luz de desafios de grandes potências e menos de batalha antiterrorista. Isso não significa necessariamente reduções no nível de força em determinado lugar. A declaração de Mike Esper segue-se a apelos dos presidentes da França e diversos de países da África Ocidental para os Estados Unidos não retirar as suas forças que apoiam as tropas francesas e destes países na luta contra os extremistas islâmicos.
O Senado americano vai hoje ouvir pelo último dia perguntas dirigidas aos advogados de defesa e acusação no julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Após terminar esta sessão, o Senado terá que decidir se vai ou não convocar testemunhas, algo que os democratas têm vindo a exigir. Os democratas querem que o antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, seja chamado a testemunhar sobre a alegada decisão do presidente Trump de suspender ajuda militar à Ucrânia até que este país investigasse as atividades do filho do seu potencial rival na presidência deste ano, Joe Biden. Isso é tido como um abuso de poder. Caso o Senado, controlado pelos republicanos, rejeitem ouvir testemunhas, o julgamento poderá terminar já na próxima semana, quando o Senado votar sobre a impugnação.
Na República Democrática do Congo, o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas matou pelo menos 32 pessoas em ataques a vilarejos na região de Beni. O administrador Richard Tizavanga confirmou os ataques e disse que entre as vítimas estão um pastor anglicano na vila de Erengeti. A região tem sido palco de confrontos violentos e frequentes desde 30 de outubro, quando o exército lançou uma ofensiva em larga escala às forças democráticas aliadas.
10 civis morreram hoje em Idlib, no noroeste da Síria, na sequência de bombardeamentos dos aviões de combate da Rússia, aliado do regime de Damasco, e que atingiram um hospital, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. As vítimas, entre os quais 5 mulheres, encontravam-se em Aria, localidade da província de Idlib, onde forças governamentais mantêm uma ofensiva contra grupos extremistas. O último balanço das vítimas divulgadas pelo Observatório fez aumentar para 21 o número total de mortes dos bombardeamentos nas últimas 24 horas. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU revelou que quase 390 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas desde dezembro devido à ofensiva de forças governamentais sírias.
Em Cabo Verde continua o julgamento de tripulantes russos encontrados o ano passado com perto de 10 toneladas de droga. Em Moçambique foi registrado mais um ataque na província de Cabo Delgado. Um grupo armado incendiou a escola agrária de Bilibiza. E na Guiné-Bissau ainda há polémica em torno do resultado das eleições presidenciais de 29 de dezembro. Voltaremos a falar de Moçambique também para dizer que depois de uma década o país volta a ter um programa do Millennium Challenge Corporation, um programa dos Estados Unidos. 12 horas 35 minutos, a partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível na Guiné-Bissau, na rádio Pitiquiti Capital FM, isto na cidade de Bissau, na rádio comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e na rádio Papagaio em Buba. Em Moçambique, estamos em Pemba com a rádio Sem Fronteiras e vamos exatamente a Cabo Delgado. Um grupo de insurgentes atacou e incendiou na noite de quarta-feira, dia 29, que foi ontem, o Instituto Agrário de Bilibiza, o mais antigo centro de formação técnico-profissional de Moçambique, e outras dezenas de barracas e moradias no distrito de Kisanga, nesta província que é Cabo Delgado. O nosso correspondente em Moçambique, André Batista, fala de um clima de medo.
A população continua a descrever um clima de medo.
Estão a disparar, estão a queimar a descer para aqui na nossa zona.
O ataque de quarta-feira ao posto administrativo de Bilibiza iniciou cerca de 17 horas locais e durou 6 horas, tendo os insurgentes vandalizado também o centro de saúde gerido pela Fundação Aga Khan, o edifício onde funciona o governo e a mesquita local, o que forçou a população a pernotar nas matas.
Minha família nem se atravessaram o rio. Já entraram aqui em Bilibiza, iniciaram na escola. Já disseram para a Zinampa, estão a ver fogo. Pegaram o microfone de Camuxita, começaram a usar, rezar, falar em coisas dele, chamarem Bashir, que nós precisamos de Bashir.
A caminho de Bilibiza, o grupo de insurgentes incendiou quase todas as casas da aldeia de Intuare em 25 de setembro e raptaram duas mulheres nos campos de cultivo da aldeia Antessa, relataram fontes à Voz da América. Ao longo da tarde desta quinta-feira 30, de forma tímida, parte da população começou a regressar à vila e a apagar os incêndios ainda ativos de barracas e residências e a recuperar parte dos bens deixados pelos insurgentes durante o saque ao comércio. Ainda se desconhece a existência ou não de vítimas por trás do ataque de quarta-feira e as autoridades ainda não reagiram ao incidente. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Faz 2 anos que iniciaram esses ataques, mas sem ainda uma resposta efetiva das autoridades. Isto, pelo menos, é a crítica que é feita em relação à situação e também, apesar da pressão da sociedade civil, para devolver a tranquilidade à população da província de Cabo Delgado. O padre Latifo Fonseca, da Diocese de Pemba, tem seguido esse esforço.
Das várias manifestações que aconteceram no ano passado, pede-se mais a paz, pede-se a intervenção do governo. Do que aconteceu, não podemos dizer que não houve uma intervenção, não houve um esforço. Sei que ainda, talvez, não acharam um mecanismo eficaz para a solução do problema. Porque as características também, como por exemplo o ataque de ontem, tudo indica que eles cada dia mudam de estratégias. Então, precisa-se ainda uma reflexão, precisa de envolvimento de todos, precisa ainda entender o que é que eles precisam, qual é o alvo. Claro, o alvo que sofre agora é a população. As escolas estavam num regime de férias, que só tinha lá no Instituto Agrário, só 4 estudantes conseguiram escapar. Então, para dizer que ainda falta, apesar do esforço, nós reconhecemos o esforço do governo, mas ainda falta se entender e se traçar um mecanismo eficaz para se combater isso. Então, não é algo simples.
Em alguns círculos diz-se que estes ataques têm motivação religiosa. Isto estará a afetar, de certa forma, a relação entre, por exemplo, os cristãos e muçulmanos em função dessa acusação que são muçulmanos envolvidos?
Como em alguns momentos os líderes religiosos se encontraram, e nós percebemos que não se pode acusar que trata-se de um sistema
religioso. Então, todas as refeições já descartaram a existência de um problema religioso. Então, é um assunto militar. Um assunto militar, não religioso. Embora, em alguns vídeos que eles divulgam, venham falar em expressões árabes, como se isso tratasse de um movimento religioso, mas pode ser uma forma só de intimidar, porque não é. Algumas pessoas já descartaram isso pelo fato de haver uma convivência e de eles envolverem, quer muçulmanos, quer cristãos, quer os não, que não significa nenhuma dessas religiões, eles mataram. Então, se eles só focassem em religiosos como cristãos, aí sim que poderia se pensar que trata-se de um movimento religioso. Então, temos que descartar essa possibilidade, sim.
Era o padre Latif Fonseca da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, comentando em relação ao ataque de ontem também em Bilibiza, ao Instituto Agrário daquela localidade, e que não foram registradas até agora, pelo menos em termos de reportagem, vítimas humanas. Foi mais um ataque à região norte de Moçambique. Estamos no norte de Moçambique, na Rádio Sem Fronteira, em Pemba, e na Rádio Encontro, em Nampula. Em Cabo Verde, estamos na Santa Praia, na Rádio Comercial e na Rádio Morabeza. 12:41, emissão vespertina da Voz da América. Continua na cidade da Praia, em Cabo Verde, o julgamento da tripulação detida com um barco com cerca de 1 tonelada de droga no ano passado. 9 toneladas de droga no ano passado. Reporta Eugênio Teixeira.
Os 10 tripulantes russos continuam a negar o envolvimento no tráfico de drogas, afirmando ao coletivo de 3 juízes que desconheciam a presença de estupefacientes entre as cargas transportadas no navio. De resto, o advogado de defesa, Martinho Landim, insiste na inocência dos seus constituintes.
Estamos a trabalhar nisso. Ainda estamos na produção de prova. Até este momento, acredito plenamente. Está bem? Não foi fácil. Foi preciso uma análise muito aturada.
E essa análise não leva a chegar a conclusão?
Obviamente que sim.
Entretanto, pela quantidade da droga apreendida, 10 toneladas, e a investigação, seguimento feito pelas autoridades internacionais, o jurista Manuel Monteiro considera que dificilmente os arguidos escapam à condenação.
10 toneladas são 10 toneladas, não são 10 quilos. 10 quilos pode vir dissimulado numa caixa qualquer, dentro de uma coisa qualquer, 10 quilos. Mas agora, 10 toneladas é difícil, porque com o argumento apenas de capitão, não sabia daquilo que ele, enquanto o responsável máximo de um barco, ia transportar. Não sei se é argumento. Para mim, não é argumento. Como dizer apenas que não sabia, não cola, do meu ponto de vista. Portanto, correm o risco de serem punidos com pena de prisão grave.
O término do julgamento, rodeado de fortes medidas e dispositivo de segurança, com algumas artérias da cidade da Praia cortadas, termina esta sexta-feira, 31. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira, que acompanha na Cidade da Praia o julgamento desta tripulação que foi encontrada com cerca de 10 toneladas de droga em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições afirma ser completamente falsa a revelação de uma revista portuguesa de que o sistema informático terá sido infiltrado por hackers que adulteraram o resultado a favor do candidato Umaro Sissoko Embalu na segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. O nosso correspondente Lassana Kassamá tem os detalhes desta situação.
Grupo de piratas informáticos que é do Barreiro, em Setúbal, uma das cidades de Portugal, foi contratado pelo setor político do Movimento para a Alternância Democrática, Madeja 15, partido esse que suportou o candidato Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, para quem os hackers falsearam os resultados, segundo a revista portuguesa, na sua edição de ontem, 29 de janeiro de 2020. De acordo ainda com a publicação, os piratas informáticos manipularam os dados da CNE, depois de terem entrado no sistema desta entidade responsável pela realização das eleições na Guiné-Bissau, onde deixaram um vírus que levou o candidato El Mokhtar Sissoko Embalo a ser declarado como vencedor da segunda volta das presidenciais. E, perentoriamente, a Comissão Nacional de Eleições veio hoje desmentir a citada informação, justificando em comunicado que o seu sistema não está ligado à internet e que o seu computador serve só para a compilação de atas de apuramento regionais, Fim de citação. Daí que para a Comissão Nacional de Eleições são falsas as notícias da alteração dos resultados eleitorais por parte dos hackers a partir de Portugal. De notar, entretanto, que depois a CNE ter afirmado escutar todos os mecanismos que lhe compete face aos dois acórdãos e um despacho do Supremo Tribunal de Justiça, cabe agora à máxima instância judicial em referência decidir definitivamente sobre a nulidade ou não da segunda volta do escrutínio presidencial da Sena Kassamá, a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora novamente a Moçambique. A população da localidade de Topuito, distrito de Larde, em Nampula, na região norte deste país, continua a consumir água contaminada, um programa cujas autoridades têm conhecimento desde 2018, depois de organizações da sociedade civil terem recomendado um estudo de qualidade da água sob suspeita de que estaria a ser acusada pela empresa que explora areias pesadas naquela área, a Kermar. O problema afeta fontanários públicos dos quatro sistemas existentes e também poços que a população tem para obter a água. Adina Soalehe.
O problema afeta fontanários públicos dos quatro sistemas existentes e poços tradicionais. O relatório do estudo da qualidade da água dos fontanários dos quatro sistemas de abastecimento de água, produzido pela Direção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, indica a presença de fezes, pH baixo e o elevado teor de compostos químicos com impactos negativos na saúde pública, como o caso de síndrome de bebê azul em consequência da contaminação do sangue. Diante dos resultados, o relatório nota que pode se tratar a contaminação pelas fezes, mas o tratamento pelos nitratos vai exigir um esforço, daí que a solução à vista é a instalação de doseadores de cloro, o que para Ibrahim Chabiti, responsável pela qualidade no Laboratório de Segurança Alimentar da Universidade Lúrio, em Nampula, não resolve o problema de Topuito na totalidade.
Se nós colocarmos na parte microbiológica os coliformes fecais, nós podemos eliminar, se nós formos a colocar os doseadores, como falaram, doseadores de cloro, é possível eliminar os coliformes fecais. Mas fica a parte química que não é alterada com esta doseação de cloro, porque nós falamos antes, o nitrato tem várias fontes de contaminação e seria importante primeiro fazer o estudo da contaminação, das fontes de contaminação destes poços.
Enquanto nada acontece para ultrapassar o problema, a ideia é sensibilizar as comunidades para com os meios próprios tratarem a água. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Mais de uma década depois do primeiro financiamento milionário do Millennium Challenge Corporation, Moçambique volta a entrar nas contas daquele compacto. São cerca de 350 milhões de dólares que o país deverá receber, como sinal, reporta o nosso correspondente William Mopote, de confiança que Washington deposita no governo de Filipe Nyusi na implementação de reformas nos setores financeiros, político e democrático. William.
Sean Cancross é o presidente do Conselho Diretivo do MCC.
We are here because of the confidence that we have that this government is willing to
address. Estamos aqui por causa da confiança que temos de que este governo tem vontade de responder a estas questões, que são a base desta parceria, que queremos que seja a promotora do desenvolvimento económico e da redução da pobreza.
And that's what forms the basis of this partnership.
Mas não se trata já de um cheque visado. Das promessas ao desembolso, ainda 2 anos de percurso. Durante os 2 anos em que estaremos na fase do desenvolvimento, Moçambique será alvo de processos de reseleção antes de avançarmos com a fase da implementação dos projetos. No primeiro compacto, Moçambique beneficiou de 500 milhões de dólares, mas problemas na aplicação do valor e implementação dos projetos selecionados resultaram numa espécie de punição que fez com que não fosse eleito para renovar o apoio. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, classificou hoje o Partido Comunista Chinês como a principal ameaça da atualidade, isto numa reunião com seu homólogo britânico. Mike Pompeo está desde quarta-feira de visita a Londres, onde foi pedir ao governo britânico para reconsiderar a decisão de permitir que a empresa chinesa Huawei participe do desenvolvimento da rede de 5G no país. Pompeo retirou e citamos: o Partido Comunista Chinês representa a principal ameaça do nosso tempo, e voltou a manifestar os seus receios sobre a presença de empresas chinesas no espaço de comunicações dos seus aliados. Mike Pompeo sublinhou que a empresa Huawei é uma extensão do Partido Comunista Chinês. A epidemia do coronavírus continua a espalhar-se a um ritmo preocupante e hoje chegou a todas as províncias da China. Em 19 países há casos confirmados, enquanto em África, por exemplo, há um caso suspeito em Angola, 3 na Etiópia e 1 na Costa do Marfim. Com este caso, outros países da África Ocidental estão em alerta. As autoridades da Guiné-Bissau e de Cabo Verde dizem estar atentas à chegada de pessoas provenientes da China, mas a preocupação aumenta. Álvaro Lugero Andrade.
A África Ocidental não é alheia a epidemias mortais. Durante a epidemia de ébola de 2014 a 2016, mais de 11 mil pessoas perderam a vida. Mas devido a algumas medidas tomadas então, a região está melhor preparada para enfrentar epidemias e com o surgimento do coronavírus, alguns governos atuaram rapidamente. Osman Gueye é diretor nacional do Serviço de Informação sobre Educação e Saúde no Ministério da Saúde do Senegal e explica. Ele diz que sempre que ocorre uma epidemia com potencial de chegar ao Senegal, o governo forma um comitê nacional composto pelos Ministérios da Saúde, da Pecuária, do Meio Ambiente e de outros afins. Num trabalho conjunto, os ministros já criaram um número de emergência gratuito para o qual os moradores podem discar em caso suspeito de infecção. O comitê transmite anúncios nas televisões e nas rádios para informar as pessoas sobre o que devem fazer caso tiverem sintomas da doença. E também instalaram equipamentos nos aeroportos e portos para medir a temperatura dos passageiros que chegam ao país. Até ontem, nenhum caso de coronavírus na África Ocidental tinha sido confirmado. No entanto, há um caso suspeito na Costa do Marfim que está sob investigação. Devido aos laços económicos e outros entre a África Ocidental e a China, a região está em desvantagem, de acordo com o Dr. Mike Liao, diretor do Programa de Resposta a Emergências da Organização Mundial da Saúde em África. Há uma parceria crescente entre os países africanos e a China. Portanto, temos muitas pessoas em negócios que viajam entre os dois países. Os africanos importam mercadorias da China e também há muitos chineses a fazer negócios em África. E ao acrescenta que os países podem proteger melhor os seus residentes através de um controle apertado, por exemplo, nos aeroportos e portos. Com base na fragilidade dos serviços em muitos países africanos, o elemento-chave será a detecção precoce de medidas apropriadas a serem tomadas, inclusive para isolar pessoas e fornecer tratamento adequado, além de monitorar todas as pessoas que chegam. Maya Diop, residente de Dakar, afirma que, embora a situação não se pareça com a que experimentou durante a epidemia de ébola, ela está preocupada. Ela diz que alguns senegaleses têm familiares na China que dizem nas redes sociais que não podem mais deixar as suas casas. Se eles regressarem ao Senegal, sem saber se têm o vírus, podem transmiti-lo. Todos estamos preocupados. Sadio Mané, um cozinheiro que leva o nome da famosa estrela de futebol do Senegal e do Liverpool, diz também que está preocupado. Mesmo que seja na China, ele diz que as pessoas estão sempre em viagens. Isso nos preocupa. As autoridades chinesas informaram que a doença já provocou 171 mortes até hoje e mais de 7 mil pessoas estão infectadas.
Doze horas 53 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Novamente, João Santa Rita.
A página desportiva, hoje vamos começar em Laayoune, no Saara Ocidental, controlado por Marrocos, e vamos falar de futebol. Futebol de salão, porque é lá que está a decorrer o Campeonato Africano da Modalidade. E ontem Angola bateu Moçambique 7-4, jogo do Grupo B. Moçambicanos meteram dois golos na própria baliza, não há juízo. Um deles por José da Silva, o Etimane, que contudo se redimiu porque marcou 3 dos 4 golos da equipa moçambicana. No outro jogo deste grupo, Egito deu cabazada, uma surra enorme à Guiné-Conakry, 9-0. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais. Depois, os finalistas e o vencedor do jogo entre os derrotados das meias-finais qualificam-se para o Campeonato do Mundo a realizar na Lituânia mais tarde este ano. Moçambique e Angola voltam a estar em ação na sexta-feira. Angola tem pela frente o Egito. Vai ser difícil. Moçambique, Guiné-Conakry. Moçambique tem que ganhar. Hoje há jogos do Grupo A. Maurícias com 0 pontos. Defronta a Líbia, também com 0. Guiné Equatorial defronta Marrocos. Ambos têm 3. Vamos agora para a Europa, para o futebol a sério. Foi confirmada a ida do médio português do Sporting, Bruno Fernandes, para o Manchester United. Preço 80 milhões de euros, 55 milhões entregues de imediato, e depois o restante depende daquilo que no negócio do futebol se chama de variáveis, como, por exemplo, as vezes que o jogador joga, sucessos ou não da equipa, e ainda prémios individuais do jogador. Não deve chegar aos 80 milhões, mas Sporting vai receber mais que os 55 milhões já pagos. O Barcelona também esteve interessado em comprar o jogador, como parte de um acordo para trazer o avançado Rodrigo do Valência. Não deu nada, era complicado. Hoje, em Espanha, Barcelona recebe o Leganés para a taça da Copa del Rei. Barcelona não está bem, tem que ganhar hoje convincentemente para aumentar a moral, vamos a ver. Ontem, Real Madrid foi ao campo do Saragossa dar só vá. 4 batatas na capoeira sem resposta. Real está na fase seguinte da Copa del Rei e vai muito bem. Muito obrigado, Real Madrid. Ontem, em Inglaterra, Liverpool fez aquilo que tem estado a fazer há muitos, muitos jogos. Ganhou 41 jogos sem perder, 15 vitórias consecutivas. Está a ganhar tanto que já deve estar a ficar cansado de ganhar. Ontem foi ao campo do West Ham ganhar por 2-0 e Liverpool tem agora 19 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que ontem perdeu em casa. Foi para a Taça da Liga, a Taça Carabao. Perdeu com o Manchester United por 1-0, mas quem passa à fase seguinte é o City, porque ganhou na primeira mão 3-1. Ténis, campeonato aberto da Austrália. Novak Djokovic qualificou-se para a final ao bater Roger Federer por 3-0. Mais fácil do que se previa. 7-6, 6-4, 6-3. Au revoir, Roger. Bye bye. Amanhã, Dominic Thiem da Áustria e Alexander Zverev da Alemanha decidem quem é o outro finalista. Vão poder falar entre si em alemão. Nos femininos já temos finalistas que ninguém previa que chegassem a este ponto. Hoje, a espanhola Garbine Muguruza bateu a romena Simone Halep 2-0. Foi difícil. Parciais de 7-6, 7-5. A outra finalista é também surpresa, é a americana Sofia Kenin, que ontem bateu pela mesma margem e pelos mesmos parciais a australiana Ashley Barty, que entrou como favorita número 1 no ranking do torneio e jogava em casa. Mas ontem foi à vida. 7-6, 6-5. Bye-bye, Ashley. Final dos femininos é no sábado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E agora, no final da nossa emissão vespertina, um olhar para a imprensa americana. O Wall Street Journal escreve que os senadores preparam-se para a votação para a permissão ou não de testemunhas no julgamento do caso de impugnação do presidente Donald Trump. Noutras notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo classificou hoje o Partido Comunista Chinês como a principal ameaça da atualidade, isto numa reunião com o seu homólogo britânico. Pompeo está desde quarta-feira de visita a Londres, onde foi pedir ao governo britânico para reconsiderar a decisão de permitir que a empresa chinesa Huawei participe do desenvolvimento da rede 5G naquele país. Estas as notas finais desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Luiz Andrade, a terceira e última página da nossa emissão, continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Até amanhã. Boa noite. Thank you.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje é 3 de janeiro, a partir de agora o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, voaportugues.com na internet, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazer através do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção, Leo Sarrilho, a assistência técnica é de Vasco Volaric. São 13 horas, em Washington. Títulos de atualidade, a Organização Mundial da Saúde prepara para declarar a epidemia de coronavírus emergência mundial. Secretário americano de Defesa garante que os Estados Unidos não vão se retirar militarmente do continente africano. Na República Democrática do Congo, ataque deixa mais de 30 mortos. São 13 horas, 1 minuto e 25 segundos aqui na capital americana. Vamos agora a algumas notícias em breve. Em Angola, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, disse que até o próximo dia 7 não se pode evacuar angolanos que se encontram na China por recomendação das autoridades de Pequim, quando questionado sobre pedidos de estudantes angolanos para deixarem o país. Entretanto, os Estados Unidos, França, outros países europeus e também o Japão já tiraram vários cidadãos dos seus países da China. Entretanto, ontem, a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, revelou que um paciente na cidade chinesa que chegou a Angola há 13 dias está internado com suspeita de coronavírus na clínica Girassol, em Luanda. Todos que tiverem contacto com ele estão a ser acompanhados. Em Moçambique, um grupo de insurgentes atacou e incendiou ontem à noite o Instituto Agrário de Bilibiza, o mais antigo centro de formação técnico-profissional de Moçambique, e outras dezenas de barracas e moradias no distrito de Kisanga, na província de Cabo Delgado. Fontes da Voz da América revelaram que, durante a incursão, que iniciou na tarde de ontem, o grupo vandalizou também o centro de saúde da Fundação Aga Khan, o edifício onde funciona o governo local e a mesquita. Os atacantes ainda raptaram duas mulheres nos campos de cultivo da aldeia Ntessa. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições afirmou hoje ser completamente falsa a revelação de uma revista portuguesa de que o sistema informático terá sido infiltrado por hackers que adulteraram o resultado a favor do candidato Umaru Sissoko Embalo na segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, a revista Sábado. Em comunicado assinado pelo seu presidente, José Pedro Sambu, a CNE informa, estou a citar, a opinião pública nacional e internacional, da falsidade da suposta investigação e concomitantemente desprovida de técnicas apropriadas para uma investigação responsável e credível. Fim de citação. Sambu lembra também que o seu sistema informático não está ligado à internet e que serve apenas para a compilação de atas de apuramentos regionais e lembra que cada uma das candidaturas está na posse de atas de apuramento regionais traduzidas em apuramento nacional. Fim de citação. Na Guiné-Bissau está uma missão da CDAO, que chegou hoje à capital para encontros com os responsáveis e também aferir a situação atual, enquanto se aguarda uma posição final sobre o vencedor da eleição presidencial do dia 29 de dezembro. Vamos abrir a nossa revista económica com uma advertência para Angola. A consultora Capital Economics considerou hoje que o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos pode influenciar a venda de petróleo de Angola ao gigante asiático, acentuando a previsão de recessão este ano para Angola. Num comentário sobre economias africanas para 2020, o analista responsável pelos mercados emergentes, William Jackson, lembra que as exportações de Angola para a China representam 24% do produto interno bruto angolano e sublinha que o crónico subinvestimento no setor petrolífero contribuiu para a queda da produção no país nos últimos anos, algo que vai manter-se este ano. Pensamos, continua aquele analista, que as persistentes fraquezas no setor do petróleo, a inflação alta e o aperto da política económica vão manter a economia angolana em recessão em 2020 pelo quinto ano consecutivo.
Em Moçambique, o Banco Mundial recomendou ao governo de Maputo para investir em infraestruturas básicas se quiser aumentar a igualdade de oportunidades e tornar o crescimento mais inclusivo. A instituição acrescenta em um comunicado que em Moçambique, no geral, a diferença tem crescido entre as áreas rurais e urbanas, especialmente nas partes rurais das províncias centrais e do norte, ou seja, as mais pobres. Mais de 60% dos 28 milhões de moçambicanos vivem nas zonas rurais. Na China, o crescimento económico pode cair para 5% ou menos devido ao surto de coronavírus, possivelmente levando as autoridades a adotarem mais medidas de estímulo, advertiu Zhang Ming, economista da Academia Chinesa de Ciências Sociais, o Instituto de Análise do Executivo de Pequim. Ele acrescentou que as suas projeções estão baseadas no pressuposto de que o surto atingirá o seu pico em meados de fevereiro e terminará no final de março. Nos Estados Unidos, a economia americana não cumpriu a meta de crescimento de 3% do governo Trump pelo segundo ano consecutivo, registrando o seu crescimento anual mais lento em 3 anos em 2019, com a queda no investimento empresarial. A economia cresceu 2,3% no ano passado, informou o Ministério do Comércio nesta quinta-feira, depois dos 2,9% em 2018. Os dados do Produto Interno Bruto americano, no entanto, mostram que a economia manteve um ritmo moderado de crescimento no quarto trimestre, graças a uma conta de importação menor.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, o nosso convidado é Agostinho Sicato, é diretor do Centro de Estudos e Debate de Angola. Vamos falar sobre questões legais decorrentes do conhecido processo Luanda Leaks. Continuamos aqui na Voz da América, são 13 horas e 7 minutos, às quintas-feiras, aliás, como hoje é dia dos dois erros. Um programa de análise e debate entre dois analistas com Ana Guedes. Hoje, o extremismo em África, no momento em que o Mali decide entrar em negociações com grupos que o têm atacado.
Dizem que não vão retirar totalmente as suas forças de África enquanto fazem uma revisão global das tropas por forma a libertarem recursos para responder aos desafios colocados militarmente pela China. Isto depois de sugerirem nas últimas semanas que se deveria reduzir a força de paz da ONU a 6 mil homens no Mali e poderiam reduzir a sua presença militar em vários teatros de operações em África. Isto numa altura em que as autoridades do Mali iniciam a abertura de canais de comunicação com grupos extremistas depois da cimeira de pau entre a França e os países que compõem a Força G5 Sahel. Nós vamos conversar com os nossos politólogos, o Raul Braga Pires e Rui Neumann, sobre estas aberturas ao mesmo tempo que se assiste ao expansionismo da violência extremista em vários teatros africanos. Raul, começando consigo, como podemos olhar para esta aposta em conversar com grupos que até agora eram considerados inimigo?
Eu creio que a conversa é comunitária, no sentido em que também o próprio grupo do G5, e aqui creio que até foi o presidente do Níger, que disse que quando há uma peça que falha neste dominó, neste puzzle, perdem todo. E, portanto, o conversar é com que a África Ocidental, o G5, o Sahel, está neste momento a dizer: isto é um esforço da África, da Europa e da América. Tem que ser um esforço de todos e todos têm que colaborar neste sentido. É uma pressão indireta ou quase que direta aos Estados Unidos, cujo seu presidente neste momento está mais ocupado com a questão do impeachment e, por exemplo, com o processo de paz israelo-palestiniano, e, portanto, está com uma atenção nesse lado e comete em África, nomeadamente na África Ocidental, a mesma incongruência que cometeu relativamente a Israel e a Jerusalém e à Palestina, porque diz o seguinte: o presidente Trump diz que os Estados Unidos têm que sair destas guerras ridículas e infindáveis em certas partes do mundo. E depois diz que a administração deveria de estar mais preocupada era em contrariar a influência da Rússia e da China em África. Ora, precisamente, esta retirada ou esta redução de tropas em África, com o intuito de as transferir para a Ásia-Pacífico...
Eu volto à minha pergunta. Chegou a altura de conversar de estes presidentes do G5, por exemplo, da zona do Sahel, conversarem...
Eu tenho uma visão um bocado diferente do termo conversar e da forma que houve essa abordagem. Conversar tem conversado muito. Houve a cimeira de Pô, agora no contexto líbio houve a conferência de Berlim, têm conversado muito, os efeitos práticos não têm sido grandes, para não dizer mesmo um próprio fiasco. Aqui existe uma nova abordagem e quando foi referido é necessário conversar, vai especificamente à intenção que foi manifestada pelo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, em que está, de facto, disposto a conversar com quem? Com Iyad Ghali, que é o líder da Federação das Organizações, digamos, jihadistas, terroristas, dominantes no Mali, mas também com Amadou Koufa, que faz parte desta própria federação, mas ele representa a Frente da Libertação Nacional, que é, digamos, uma organização maioritariamente fula. Isto entra no contexto do que saiu da Cimeira de Pô. Eu recordo, nas declarações finais, referiram que a organização Estado Islâmico era a prioridade, ou seja, era o inimigo de eleição no combate, seja do G5 Sahel, seja da Força Barkhane, que está na região, a Força Francesa. Aqui abre-se uma via e ultrapassa-se um tabu. Quando eu digo um tabu, é porque, segundo a doutrina francesa, é impossível dialogar, falar, conversar com qualquer organização terrorista. Mas está a existir também uma redefinição do que são organizações terroristas ou não na zona do Sahel, isto dentro exatamente deste argumento em que vamos escolher um inimigo porque com vários ao mesmo não podemos. Ou seja, o Sahel tornou-se num laboratório para a França, quando eu digo laboratório não é no sentido pejorativo, mas onde tem aplicado várias vacinas e já viram que a mesma vacina não funciona para vários inimigos. Então vamos escolher um vírus, este vírus é o Estado Islâmico, e tentar neutralizar os outros.
Portanto, através de negociações com grupos jihadistas...
Não falam em negociações, falam em abrir vias de comunicação. Portanto, reestabelecer contactos e reestabelecer comunicação com estas organizações que, teoricamente, diríamos que deixam de ser organizações terroristas para passarem a ser movimentos rebeldes. Portanto, aí já se pode dialogar com. E isto é um princípio que foi muito defendido pelo famoso imã Diko, que ele próprio reconhecia que tinha contactos diretos, como vários políticos malianos conhecidos e alguns ministros têm contactos diretos com Iyad Ghali. Iyad Ghali pertenceu também à esfera de Estado maliano. Portanto, não é uma pessoa inatingível. Vai-se aproveitar estas aberturas que existem já, criar novas vias de comunicação. Para quê? Privilegiando um Estado a centrar toda a atividade militar num grupo considerado mais perigoso, o Estado Islâmico. Porque esse é um mosaico de nacionalidades diferentes, uma corrente radical que tem cada vez mais recebido novos reforços que vêm do palco da Síria e Iraque, que se vão concentrando cada vez mais, ora na Líbia, ora também no Mali. Portanto, torna-se naquele grupo considerado mais ativo, mais perigoso e com uma capacidade de ação crescente.
Deixa-me acrescentar isto. É que aquilo que está a passar neste momento é reincidente. Quem tinha que estar a monitorizar esta zona percebeu exatamente estas movimentações após o 11 de setembro. Os membros mais operacionais e mais importantes da Al-Qaeda encontram refúgio nesta zona saheliana porosa, nomeadamente no norte do Mali. E é exatamente isso que está a acontecer agora, que são os combatentes, enfim, isto já é dado-lhes algum estatuto, os terroristas, os criminosos do Estado Islâmico, que se escaparam ao filtro e à malha que lhes foi criada e que o objetivo era eliminá-los, pura e simplesmente, porque não há outra solução para o problema, não acredito nas desradicalizações e nesses programas que existem. Portanto, estes tipos que conseguiram escapar a essa malha de segurança estão a encontrar refúgio precisamente nesta zona, no Níger e no Mali. E há um dado novo a acrescentar àquilo que o Rui disse.
quando surge o Estado Islâmico, todos nós, de uma forma ou de outra, mantivemos a esperança de que a Al-Qaeda agora vai se incompatibilizar com este upgrade e a Al-Qaeda, de certa maneira, vai passar a ser nosso aliado e vai nos ajudar a combater o Estado Islâmico. Ora, neste momento, aquilo que se está a ver
é
precisamente o contrário. É que é, de facto, um encontro de objetivos comuns, colocam-se de parte estas divergências e os agentes do Estado Islâmico estão ativamente a colaborar com os agentes da Al-Qaeda, do Acme, nesta zona do mundo, nomeadamente num dos workshops que têm feito sobre a construção de explosivos e melhoramento de construção de explosivos manufaturados. E, portanto, nós estamos a assistir de novo àquilo que já se assistiu há 20 anos. E é isso que é pernicioso. E daí esta lógica do diálogo e daí esta reformulação de identificação ou de designação dos grupos terroristas ou dos grupos criminosos para se ver se conseguimos levar a água ao nosso moinho através da negociação e através do compromisso.
Até que ponto o pronunciamento dos Estados Unidos de quererem reduzir a força que têm, o número de soldados que têm em África e também a sua tentativa nas Nações Unidas de reduzir o número de soldados dados na Minusca, até que ponto é que isso também força um pouco os presidentes, os líderes daquela área, a quererem abrir essas comunicações com grupos que para eles poderão passar a ser só movimentos rebeldes em vez de serem terroristas?
É que esta necessidade de diálogo é um pau de dois bicos, porque tanto se pode abrir o diálogo neste modelo aos grupos terroristas, como se pode abrir o diálogo aos russos e aos chineses. Portanto, eu creio que o que está aqui
de mais
interessante é que não há vazios em política, porque portanto, se pode negociar com um lado como com o outro.
Raul, são dois planos diferentes, porque um é a abertura de comunicação num quadro de uma guerra assimétrica e outro é no campo bilateral e multilateral entre Estados, que entre Estados tem sido mais difícil a comunicação entre eles e criarem alianças que entre grupos armados, que tem sido bastante fácil, tu próprio sublinhaste, a comunicação, colaboração e cooperação que existe hoje, principalmente na região do Sahel, entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas relativamente à redução dos efetivos norte-americanos, temos visto que o país que mais tem tentado influenciar Washington a recuar nessa posição tem sido a França e não os países do Sahel. E porquê? A França, que era a viva força, que o empenhamento militar externo no Sahel seja internacional e não seja francês. Com esta redução norte-americana, que não é só no Sahel, mas diz respeito, portanto, à África Ocidental, à África Oriental, mesmo no caso da África Oriental, na Somália, e aqui atinge especialmente até a base de drones norte-americana que está em Agadez, no Niger, a França não quer cada vez mais ficar isolada em termos de força internacional na região, porque isto pode colaborar e pode ser mais um elemento para as ações antifrancesas, seja da sociedade civil, seja mesmo dos grupos armados, e que não seja uma guerra da França no Sahel. Por outro lado, a participação americana, apesar do número de efetivos para esta região não ser enorme, a presença americana situa-se entre 6 mil a 7 mil homens, que não é enorme, tendo em conta que os efetivos franceses são 4.500 neste momento, situa-se em 4.700, mais ou menos, mas entra também o ponto de vista técnico, ou seja, os Estados Unidos participaram de uma forma vital, seja nas ações cirurgicais com os drones, mas muito no campo das informações. E aí a França receia vir a perder um apoio vital, para além do facto de não querer se sentir sozinha no combate do Sahel. No entanto, os Estados Unidos, como já tinha sido anunciado logo no início do mandato de Trump e mesmo durante a campanha eleitoral de Trump, que pretendiam reduzir a presença norte-americana em África, como noutras partes do mundo. Mas aqui poderá ser também uma transferência, seja dos fundos, seja dos efetivos, para outras zonas com maior interesse estratégico para os Estados Unidos.
Raul, o presidente Macky Sall do Senegal disse que a retirada das tropas americanas com o aumento da violência islamista seria um erro e poderia ser mal entendido pelos africanos. americanos que diriam, em vez de nos virem ajudar, estão a tirar a pouca ajuda que nos dão. Uma das coisas que tu mencionaste é, de facto, o que foi mencionado nesta conversa, foi o diálogo, às vezes, entre os líderes destes países, desta área, não é assim tão fácil. Os líderes não estão a fazer aquilo que deveriam fazer. E como é que se resolvem?
Pois, não, lá está com o diálogo e depois depende das lideranças que estão à frente dos países. Porque uma coisa é a relação entre o ex-colonizado e o ex-colonizador. E outra coisa é a relação entre os ex-colonizados pelo mesmo ex-colonizador. E isso, há ali uns graus de inveja e de ciumeira entre estas lideranças, estes países e estes povos, porque é inevitável que nós, na história, até na escola, se digam coisas do género: os franceses fizeram isto no Níger, mas não fizeram isto no Chad, ou fizeram isto no Mali, mas depois fizeram mais a norte, na Argélia, na Tunísia, porque estava no Mediterrâneo, etc., e geograficamente era mais apetecível e mais lógico. Enfim, há obviamente aqui um nível de frustração destas lideranças e destas populações que se reflete depois na relação que têm uns com os outros e também com o ex-colonizador. E depois há um outro detalhe muito importante, mas da população negra de África que eu conheço e o que eu senti, foi que eles, quando veem o homem branco, naturalmente a primeira coisa que pensa é: como é que este tipo me vai ajudar? Eu tenho estes problemas, este tipo vem da Europa ou vem da América, é o tipo com o dinheiro, como é que ele me vai ajudar? E, portanto, este sentimento das populações de continuarem a ter esperança no homem branco que chega à África e que tem capacidade para resolver os seus problemas começa a ficar de tal maneira deteriorada, porque depois o sentimento, era isso que o Rui estava a dizer relativamente aos franceses, de não quererem ficar sozinhos, não querem ficar com o ónus total ou completo da sua presença na região. Voltando à tua questão, eu creio que há aqui, de facto, um problema, e isto são idiosincrasias dos próprios povos, em que há uma competitividade num grau de frustração e de recalcamento entre os colonizados e na relação que têm entre eles, que vai dificultar, obviamente, depois o diálogo. Aliás, tem sido isso o mote no G5, e voltamos à conversa: qual é que é o número de telefone para onde se liga quando há problema? Qual é que é a conta bancária onde se deposita o dinheiro e que se sabe que, à partida, que não vai haver nenhum problema líquido, efetivo, não é? Portanto, isto é também um reflexo, precisamente, dessas relações da economia entre estes meninos.
Nesta matéria, eu destacava um aspecto que também foi abordado pelo Raul, que é o seguinte: falando só dos países do G5 Sahel, poucos são aqueles que se entendem entre eles. Portanto, em termos da cooperação, e eu aqui já não vou incluir sequer a França como ex-colonizador, não. Vamos só falar dos 5 países do G5 Sahel: Mauritânia, Mali, Niger, Chad e Burkina Faso. Há uma grande dificuldade de comunicação entre eles, de cooperação entre eles. E quando se fala da cooperação, é quase, está-se a falar de uma doença para eles. Porquê? Porque a cooperação entre estes países é quase sinónimo de ceder a soberania do seu país. Portanto, o G5 Sahel tem muita dificuldade em operar, exatamente devido a esta incompreensão do que é cooperação em termos de nível militar. E, por exemplo, a Mauritânia aceitar de bom grado que tropas malianas penetrem no território mauritano, ou o próprio Niger aceitar que tropas do Burkina e do Mali entrem no próprio Niger. O princípio existe, isto deveria ser efetivo, todos estes países deveriam aceitar este princípio no quadro da Força G5 Sahel. Na realidade é que não se passa assim. Têm abordagens diferentes no combate contra e antiterrorista. Todos estes países têm abordagens diferentes. Existem os princípios e os pilares que dizem, partilham entre eles, mas na realidade e nos factos é completamente diferente. Quem tem esta coordenação, quem tem esta colaboração, alianças e acordos mútuos, são as organizações terroristas. Os países do G5 Sahel, infelizmente, não o têm. Daí há esta problemática da comunicação entre estes países que nem pela via diplomática tem sido resolvida. Encontram-se nas cimeiras, apresentam resoluções, apresentam princípios e objetivos, mas depois a prática é radicalmente diferente.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
Depois de dois R's, uma rubrica de análise e debate, aqui um pouquinho de música com É Lindo Amor, por Emanuel.
É lindo, é lindo, o amor que eu sinto por ti. Será que não vês
o amor que eu posso dar?
Será que não vês
que eu gosto de te amar?
Horas e 26 minutos aqui na capital americana. Estamos a chegar ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 30 de janeiro. Notícias que marcam a atualidade. A Organização Mundial da Saúde deverá decidir hoje se declara a epidemia do coronavírus uma emergência mundial, admitiu o diretor daquela organização na semana passada. A OMS disse que a epidemia não era ainda uma emergência mundial, mas hoje já foram referidos mais de 170 mortos e quase 7 mil infectados, daí que a OMS pode mudar de posição. O secretário de Defesa americano, Mike Esper, disse hoje que os Estados Unidos não se vão retirar totalmente da África do ponto de vista militar. Em conferência de imprensa no Pentágono, aqui em Washington, admitiu que Washington está a rever as posições das suas tropas, principalmente à luz de desafios de grandes potências como a China e a Rússia, e menos da batalha antiterrorista. Na República Democrática do Congo, o grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas matou pelo menos 32 pessoas em ataques a vilarejos na região de Benin. O administrador local Richard Kivanzanga confirmou os ataques e disse que entre as vítimas está um pastor anglicano na vila de Eringeti. O Senado americano começou a ouvir há momentos e pelo último dia perguntas dirigidas aos advogados de defesa e da acusação no julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Após terminar esta sessão, o Senado irá decidir se vai ou não convocar testemunhas, algo que os democratas têm vindo a exigir, mas tem havido muita relutância por parte dos republicanos. Neste momento, há quem diga que há um empate 50-50, portanto, uma notícia que pode fazer manchete durante toda esta quarta-feira. Na Síria, 10 civis morreram hoje em Idlib, no noroeste do país, na sequência de bombardeamentos de aviões de combate na Rússia, aliado do regime de Damasco, e que atingiram um hospital, revela o Observatório Sírio para os Direitos do Homem, indicando que nas últimas 24 horas registaram-se 21 mortos no total. E desta forma chegamos ao final desta emissão de hoje, 30 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sahilo, Vasco Volaric e Álvaro Luzer Andrade. Até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.